bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Bom dia a todos, estamos aqui com o programa Palavra do Pastor, hoje um pouquinho atrasado, que o bispo estava trabalhando em visita pastoral, um monte de coisa para fazer, um chama para cá, um chama para lá, outro liga, então, mas estamos aqui, né, vamos lá. Hoje estou com o padre Rubens, já se encontra na linha.
Sim, Dom Henrique, bom dia.
Olá, padre Rubens, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Você está em Bonita e com o encontro da equipe nacional dos presbíteros, né?
Isso, da comissão.
Terminou, da comissão.
Henrique, de manhã, agora nós estamos aqui já em Maracaju.
Certo.
O padre Flávio ofereceu aqui um almoço pra gente e estamos aqui, que daqui eles vão para Campo Grande para pegar o voo para suas dioceses,
certo,
seus regionais.
Fala para nós, de quantos estados do Brasil ou regionais do Brasil, como é que funciona essa equipe?
Eu estou aqui com o padre Sardinha, que é o vice da comissão.
Uhum.
Aí eu vou passar para ele, que ele tem melhor esse detalhe certinho, aí ele fala com o senhor, pode.
Tá certo, beleza.
Tá, vou passar aqui, Dom.
Tá joia, bom dia, padre Sardinha.
Olá, Dom Henrique, sua benção.
Deus abençoe, tudo bom?
Tudo, graças a Deus.
Beleza. Fala pra nós, padre Sardinha, esse encontro da equipe nacional dos presbíteros, como funciona? Por regional, por estado, como é que é pra nós? Nós e todos que estão na rádio aqui, na linha, ou ouvindo a rádio, poder entender.
Bem, para mim é uma alegria estar falando com o senhor, Dom Henrique, falando.
Obrigado.
Com todos os seus ouvintes. O Encontro Nacional de Presbíteros, ele acontece de 2 em 2 anos, ultimamente acontece na Casa de Nossa Senhora Aparecida,
uhum,
lá em Aparecida do Norte. Nós reunimos cerca de 500 padres de todo o Brasil.
Olha que maravilha.
Esses padres são sempre delegados, então,
uhum,
cada regional, os 18 regionais do nosso Brasil, eles são enviados através dos seus presbitérios.
Uhum. Que maravilha. E essa equipe que está em Bonito fazendo toda essa semana de encontro, reflexão, essa preparação para o Encontro Nacional, essa equipe, como é que ela é montada?
Isso, nós possuímos a chamada presidência, que é composta pelo presidente, o padre Adelson,
uhum,
da Arquidiocese do Rio Grande do Norte, depois por mim, padre Alcimar Sardinha, da Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro.
Certo.
Depois pelo nosso secretário, padre Yuri, da Diocese de Estância, em Sergipe.
Uhum.
E por último, o tesoureiro, que é o padre Cleocir Bonetti, lá da Diocese de Erechim, no Rio Grande do Sul. Então, esta presidência, ela coordena os trabalhos juntamente com a Comissão Nacional. A Comissão,
certo,
Nacional, ela é formada de um presidente de cada um dos regionais. Então,
isso,
como por exemplo, o Regional Oeste 1, padre Rubens, representante aqui deste regional. Então, nós estávamos reunidos aqui em Bonito para fazermos os últimos acertos do nosso próximo encontro nacional, que vai acontecer em abril deste ano,
uhum,
em Aparecida do Norte, e que vai ser do dia 26 de abril até o dia 2 de maio.
Maravilha. Obrigado, padre Sardinha, pelo esclarecimento. Vocês já estão já na reta final dos trabalhos aí, hoje com o almoço encerra, né?
Sim.
Vocês estão reunidos desde segunda-feira aí, né?
Isso.
Então, atrasado, eu já digo para vocês, sejam bem-vindos e boa viagem, né? Bom retorno para os vossos, o povo pôde ouvir, né? Vários lugares do Brasil, né? Rio Grande,
sim,
do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e assim por diante, né? Então são vários lugares do Brasil que estão reunidos aí para montar esse encontro, né? Que é uma formação muito bonita, uma reflexão muito bonita, né? Para os nossos presbíteros de toda a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? a conferência brasileira, né? Todos os padres do Brasil. Obrigado.
Esse encontro, Dom Henrique, desculpe, ele é muito importante porque ele quer ajudar de fato os cuidadores. Pastores são cuidadores do rebanho, mas também precisam ser cuidados, precisam também ser protegidos, orientados. Esse encontro nacional, ele quer exatamente isso. O nosso tema é presbítero, discípulo do Senhor e pastor do rebanho. Então nós não deixamos de ser discípulos de Jesus, mas também somos pastores do rebanho. Para sermos pastores, precisamos também ser discípulos desse Senhor, dados também por Ele.
Exatamente.
Por isso, nunca podemos esquecer que esses padres também precisam desta atenção, desta direção, a direção espiritual, e ao mesmo tempo a pastoral presbiteral é muito importante para a saúde psíquica, espiritual do padre, para ele estar servindo melhor o povo de Deus.
Tá certo. Servindo melhor o povo de Deus, cuidando de si, sendo cuidado, né? Essa é a comunhão fraterna dentro da igreja, né?
Isso. E termino agradecendo ao Senhor de maneira especial por todo o empenho, o trabalho que tem desenvolvido pela pastoral aí em sua diocese.
Obrigado.
A pessoa do padre Rubens, o apoio que tem dado a ele, nesse serviço tão bonito. Muito obrigado ao Senhor.
De nada. E bom trabalho para vocês, viu? Um grande abraço, bom retorno. Tá bom?
Amém. Muito obrigado. Até.
Está aí, Padre Sardinha, vice-coordenador nacional, né? Da pastoral presbiteral no Brasil, né? É um trabalho muito bonito, muito importante, porque às vezes as pessoas acham que o padre não é um ser humano, né? Ele exige, cobra, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que acontecer. Mas em cada sacerdote existe um ser humano, e um ser humano com a sua identidade pessoal, né? A gente sempre diz assim, né? É sua identidade pessoal, com suas vontades, com a sua vocação, com as suas também debilidades, no sentido de fragilidade. É, e a gente precisa saber entender isso, compreender isso, para também ajudá-lo, né, na sua vida pessoal, vida espiritual, vida vocacional, para também servir melhor o reino de Deus, né? Vai ser muito importante. Então, muito bem, estamos aqui com a Elza, né, a missionária leiga, aqui da Diocese, há muitos anos trabalha conosco, né? E essa semana, de segunda à tarde até ontem à noite, chega mais quase 11 horas da noite, né, da paróquia Nossa Senhora Perpétua Socorro de Antônio João, fazendo visita pastoral, né? Quem quiser ver, alguns já viram, já avaliaram, já apreciaram, né? Mas a visita pastoral está no site da nossa diocese, www.diocesedourados.org.br. Tá aí o novo site da Diocese de Dourados, né? Bom dia, Elza.
Bom dia, Dom Henrique.
Tudo bem?
Bom dia, Rádio 20. Tudo bem, e o senhor? Como passou? Bem?
Beleza, maravilha.
Tá bom. É,
consegui descansar um pouco.
Graças a Deus, né? Eu também.
Muito bem. Elza, como é que você viu, você já é a terceira visita pastoral, você me acompanha, né? Agradecer o Paralex, o padre da Paróquia São Francisco, da qual a Elza lá trabalha, né? Presta serviço, ajuda aquela paróquia, né? E tem me acompanhado nessas visitas pastorais, né? Nas paróquias. Desta de Antônio João, como é que você percebeu, como é que você viu, como é que você sentiu o nosso trabalho lá?
Dom Henrique, sempre é uma grande bênção para o povo. É a terceira visita que nós já estamos fazendo, e cada uma é diferente. É o propósito é o mesmo, de levar esse amor que o senhor tem levado, esse carinho, essa atenção, mas cada uma tem um cunho diferente. E agora em Antônio João foi assim, maravilhosa. Eu fiquei assim apaixonada por aquele povo. O sacerdote de lá, o senhor falava do cuidado com o sacerdote, né, dos padres estarem trabalhando, como é bom, né? A gente percebe assim o carinho daquele sacerdote com o povo. E um pastor que cuida do povo, ele se cansa, né, também, porque é muita gente, né, eu pude perceber. E ali naquele trabalho dessa semana, eu pude perceber a necessidade da presença do pastor. Por isso que os padres, estando bem cuidado, né, por isso nós precisamos cuidar muito bem dos padres, eles têm muito para dar, porque o povo querem ser abraçado, o povo querem ser amado pelo pastor, por essa representação. Né, pelo representante religioso, né? Até mesmo pelos seus pastores de outras igrejas também. E o senhor tem feito isso, Dom Henrique, lá. Eu pude ver assim, meu coração, dizia pro senhor no caminho, a alegria do meu coração, até muitas vezes até, sabe, eu fico assim até com vontade de chorar, porque as pessoas sentiram tão amado pelo senhor, aquele desejo, a presença, nem acreditando que o bispo estava presente ali.
Eu tive até assinando uma assinar na capa de uma Bíblia, que uma pessoa disse assim, né, de um assentamento na região da cabeceira do APA, não, o senhor vai assinar aqui porque o fulano disse que o senhor não viria aqui. Não seria verdade. Então eu quero que o senhor assine aqui, que eu vou levar e vou mostrar para ele aqui. O bispo assinou na minha Bíblia.
É isso. Interessante. E é quase mesmo impossível, porque esse lugar que o senhor está falando foi lá no assentamento, lá no meio de uma fazenda, isso, tão distante, né?
Isso.
Tão distante. E aí eu vi assim, aqueles que às vezes não tiveram contato, né? Porque aqueles que tiveram aquele contato mais direto com o senhor estavam tudo radiante. Eles comentavam e chegava até o ouvido, que eu fiquei na casa da irmã.
Sim.
E aí chegava aquele falando, nossa, mas aquele grupo teve esse contato com o bispo. E aquelas crianças, então, todos nas escolas, nas creches.
Eram poucos, hein?
Foi aquilo que nós comentamos. Muita criança, hein, Dom Henrique?
Muitas crianças, Jesus amado.
Meu Deus, como tem criança na... Era difícil uma escola, menos de 200, 300 crianças, né?
Sim.
Pequenos, os pequenos.
E ele dizia para você, não, lá vai ser tranquilo, a cidade é pequena, etc. Vai ser fácil. Nossa, mas foi corrida, hein?
É, Dom Henrique dizia isso, vamos para lá, vai ser uma paróquia mais sossegada, porque é pouca gente, é pequena, não foi não. Foi de tarde, de cedo à noite, né?
Cedo à noite.
Então, aquele...
E que a gente levantou 5 horas da manhã, né?
Foi 5
da manhã. O coitado pároco nem dormiu de preocupação, a gente ia conseguir acordar ou não, né?
Isso mesmo, foi assim, muito bom. E o pároco, o padre Josué, é muito atencioso com, né, toda a comunidade dele, com a gente. E assim, cuidando, acompanhou todos os dias, né? Mas eu percebi que o senhor percebeu que ele cansa mais do que nós dois, que somos mais velhos que ele.
De fato, é o ritmo.
É o ritmo, é o ritmo, né?
Sai do ritmo, né? A pessoa se cansa. A gente já está acostumado com o ritmo de correria, etc, né? Esse programa, você se organiza mentalmente, fisicamente, né? E você vai conseguindo avançar, né?
Isso.
Mas no caso dele, também para ele ler um lugar pequeno, né? Como eu disse, né? Então, de fato, é um ritmo diferente, não tem tanta agitação, etc. Claro que o trabalho acontece, estou dizendo que o trabalho não acontece, mas é um ritmo diferente, né?
E isso fica no coração desse povo, que eles jamais esquecerão a sua presença, né? É como eu mandei uma foto lá, falando da missão, e o padre Wilson respondeu dizendo assim, que uma visita dessa, que essas visitas faz tão bem, que faz a diferença da situação.
Sim.
E é verdade, né, Dom Henrique?
E também foi, né, você fala, além de ser maravilhoso para o povo, também é muito enriquecedor, né, essas
pra
visitas,
nós,
esses trabalhos, né, porque é aquilo que o Papa Francisco fala, né, e eu vivo isso há muitos anos, né, eu nunca fui de trabalhar na igreja sem ter o contato com o povo, né?
Isso mesmo.
Tanto que eu vou dizer uma coisa aqui que talvez as pessoas não percebam, né, mas eu tenho dificuldade, por exemplo, de fazer homilias onde eu chego e não conheço o povo. Eu gosto de fazer homilia, né, não no sentido só pegar a palavra de Deus e falar bonita a palavra de Deus sem perceber qual é aquela realidade.
Sim.
À medida que eu perceber naquela realidade, eu tenho mais facilidade de fazer.
É, e eu percebi isso porque eu vi que o senhor falava de acordo com a necessidade do povo,
sim,
né? O senhor falou pro coração daquele povo,
sim,
que estava ali. Em cada região, em cada situação, o senhor fala. Até mesmo na escola, né, Dom Henrique? O senhor falou ao coração do jovem, ao coração das crianças, que eles ficaram radiantes, felizes, cantando e louvando a Deus o tempo todo.
Muito
então,
bom.
Foi muito bom.
Mais alguma coisa eu gostaria de falar? Você também aproveitar o momento para falar do trabalho com os mestres, né? Eu estava fazendo a agenda do mês agora de março, terminando, já mandei para a Andréia, secretária, né, para enviar para os padres, né? Gente, vocês têm trabalho no meio de março, hein?
Tem, muito trabalho. Eu até comentava com o senhor lá, né? Que eu estou assim, respirando o ministro da Eucaristia.
Verdade, dormindo, tudo que ela ia falar. Eu falo para os ministros. Eu falo para os ministros. Falei, nossa, daí para a primeira vez você tocou a cabeça dele, só para Messi.
Eu sou todos Messi falando.
Cabeça e coração, né?
É, isso mesmo. Entrou no meu coração já, né? Então, agora a parte da manhã ficamos resolvendo algumas datas até que precisou mudar, o que os padres pediram. O padre Luiz Fernando pediu para mudar uma data, mas conseguimos acertar. Então, nós gostaria de dizer a todos, né? Os ministros, principalmente aos párocos, aos padres, que nós estamos muito empenhados nesta missão, né? Eu, o padre Alex, toda a nossa equipe. O Sermir, que está aqui, faz parte da equipe também.
A gente... é, que bom, parabéns.
É. Nós ouvimos testemunho lá, né, Dom Henrique?
Sim.
De pessoas que fizeram encontro esse final de semana.
Uhum.
E a gente está, assim, à disposição mesmo para ajudar os ministros da Eucaristia, ajudar os párocos. Gostaria que os párocos viessem falar com a gente alguma coisa que até, né, que nos ajude a melhorar, porque o empenho é muito grande. Então, esse ano vai ser um ano intenso de formação. A nossa equipe é um pouco grande, a gente vai nós vamos nos dividindo. E eu só quero dizer assim que o empenho é muito grande e que nós,
certo,
estamos sempre à disposição e queremos que seja uma formação que as pessoas levam, que os ministros da Eucaristia tenham uma nova experiência, né? Tiveram formações, aqueles que estão atuando e aqueles novos que estão chegando têm uma experiência. Por isso, Dom Henrique, nós, a nossa formação está de 1 ano e meio para poder nós atendermos um pouquinho. Quando ele terminar esse tempo, nunca ninguém está formado, ninguém forma ninguém. Sim, mas pelo menos tem uma pincelada de que a missão dele de levar a comunhão para os enfermos, isso, né? Trabalhar com
esse a... é um dos destaques que nas avaliações que tive, nas reuniões com a equipe diocesana de formação para os novos mestres, né? E também dos mestres atuantes. Então, depois conversando com o Padre Alex, depois você também entrou no contexto e agora é coordenadora, né, diocesana, né? Então, eu estava avaliando que para você formar um mestre em 1 ano, na verdade é 1 ano, que dezembro e janeiro não tem formação, né?
Uhum.
Em 10 meses você não forma, porque são aquele que é sempre cobrado mestre. O mestre, o ministro, né, da Eucaristia, mais popularmente chamado, né? Não é aquele que tem que ficar só no altar ajudando, sim, o padre na missa, na distribuição da Eucaristia. O trabalho do mestre, ele é muito mais profundo. Claro que é um trabalho importante esse, não resta dúvida, mas é muito mais profundo do que isso, né? Eu dizia lá em Antônio João, na paróquia lá, com relação aos mestres, né? O trabalho dos mestres também é visitar os enfermos, e isso sistematicamente. Os enfermos são pessoas, né, eu dizia lá, são pessoas muitas vezes foram grandes participantes da igreja, protagonista da igreja no seu tempo de vigor, e muitas vezes hoje acaba ficando esquecido por aí.
Isso, fica somente no altar, né?
É. Então somente. O mestre é aquele que cuida do altar, sim, cuida da Eucaristia, mas tem que ter um coração muito voltado para a visita aos enfermos.
Coração aberto para a igreja, né?
É. E o senhor... E para isso precisa ter uma certa formação, porque nem tudo na nossa vida que eu vá fazer, se eu não tiver uma pequena formação, uma pequena orientação, é claro que eu vou, não vou fazer não. Eu tenho medo, tenho ciúme, não sei como fazer, etc. Uhum. Né? Então essa formação é importante para abrir a mente e o coração dos mestres, né?
É, e o senhor presenciou aqueles nossos irmãos lá daquele assentamento Aba, dizendo que uma vez por mês não tinha nem a Eucaristia,
isso,
né?
Isso, isso.
Então, quando tem alguém que tem uma preparação, uhum, pode levar a palavra, levar, isso, a Eucaristia, essa, uhum, presença viva de Jesus Eucarístico.
Maravilha.
Só muito... posso dizer pro senhor que estou assim muito feliz nessa grande missão que Deus confiou a mim.
Que bom, obrigado, viu? Então, obrigado, Elze, pela participação, né? Aqui falando sobre a questão da visita pastoral e também agora pedi que ela faça um pouco sobre os novos mestres, que é um trabalho, graças a Deus, muito forte, que estamos alavancando na diocese, porque é muito importante, né? Também agradecer a você, Rádio 20, que sempre nos acompanha, né, esse programa Palavra do Pastor, e também todos os trabalhos da Rádio Coração, né? Também a Rádio da Milícia, que está sempre conosco na transmissão, retransmitindo, né, diretamente aqui da Rádio Coração também, para mais pessoas terem a oportunidade de nos ouvir, né? E nesse fim de semana, eu, Dom Henrique, estarei trabalhando, né? Tem uma missa de inauguração de uma igreja na comunidade de São Francisco, amanhã em Maracaju, né, às 19 horas. E no domingo, dia 4, às 8 horas da manhã, tem a posse do novo pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida em Deodápolis, Padre Laércio, né, Palotino, né. E o Padre Nilton me mandou um WhatsApp, mas não fiquei certificado de quando que é uma missa em Ponta Porã para a abertura do DNJ, né, preparação da pré-abertura, pré-abertura do DNJ, né, que vai acontecer lá a jornada diocesana da juventude, né, que será no dia 21 de outubro desse ano, né, mas ele não colocou o mês, eu fiquei na dúvida, né, tô esperando o retorno dele, até agora não me retornou, né, talvez seja domingo à noite, né, vamos ver, né. Então essa é a agenda minha desse fim de semana, né, nos trabalhos da diocese. E na segunda-feira cedo, todos os padres diocesano, alguns diáconos, que alguns não podem ficar do trabalho, né, profissional, né, mas tem um outro religioso também, estaremos viajando para Maringá, estado do Paraná, para uma semana de retiro do clero desta diocese. E voltaremos na sexta-feira à noite, né? Então está aí a agenda do fim de semana e da semana também. Rezemos. Peço a todos que rezem por todos, já que falamos no início do programa sobre a questão da importância do clero, dos padres, sacerdotes, né? De rezar por eles, zelar deles, para que eles possam ser bons pastores em suas paróquias, comunidades, né? Então, rezar, coloquem suas orações essa semana pelo retiro do clero também, que é um momento muito importante na nossa vida, de reflexão, de alinhamento dos nossos pensamentos, nossos corações, com nossa vocação, com nossa pastoral, enfim, todo o conjunto da nossa vida diante do trabalho da missão no pastoreio, né, dessa diocese, né? Muito obrigado pela sua participação, que o Sagrado Coração de Jesus te abençoe, te fortaleça, o padre da nossa diocese, né? E que esse mês da quaresma sempre nos fortifique na oração, no jejum, na penitência, na esmola, né? E também trazendo presente a reflexão do tema da campanha Fraternidade e Superação da Violência, com o lema sois, vós sois todos irmãos, Mateus 28:3. Obrigado, Deus abençoe a todos.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.